Próximo parágrafo, vamos examinar agora é o 465, o segundo parágrafo de subcapítulo. Ação ética, o saber humano divino, a culpa e o destino. Bom, é dito então que o fundamento do qual parte o movimento executado pela consciência de si e para o qual ele também se dirige é o reino da eticidade. Isso foi apresentado no subcapítulo anterior, A Bela Vida Ética, a adesão imediata ao ethos por parte da consciência, o caráter, por assim dizer, positivo e afirmativo da consciência. Agora, nesse parágrafo, e especialmente ao longo desse subcapítulo, nós observaremos o caráter negativo da consciência, porque a consciência ela é tanto uma afirmação quanto uma negação. E no primeiro momento, o caráter positivo da consciência foi apresentado com sua adesão às convenções do reino da eticidade. O lado negativo começa a ser apresentado, né, a partir, desse parágrafo. Mas, inicialmente, ele retoma o aspecto positivo da consciência ética quando ele fala do dever. O dever é o que ele considera aqui como uma direção pura e simples à essencialidade ética. Quer dizer, nesse sentido, não há arbítrio, não há luta, não há uma indecisão na consciência, porque ela não vai submeter as leis à prova, a uma investigação, a uma inquisição, já que o ethos é aceito imediatamente. Quer dizer, não há uma oscilação, não há uma oposição, né, por parte da consciência, pelo menos inicialmente, como se mostra a verdade ética para ela. Depois de comentar esse aspecto positivo da consciência, Hegel fala de dois tipos de colisão, que na verdade dois tipos de colisão que na verdade não constituirão a colisão que nós vamos presenciar aqui nessa experiência e que ele vai explicar de uma forma mais detalhada e pormenorizada no parágrafo 466. A posição dele aqui é uma posição de mostrar, primeiramente, uma colisão entre paixão e dever. Como eu disse anteriormente, não é a colisão a ser presenciada aqui. Por que que poderia haver esse tipo de colisão? Porque a consciência, na medida em que ela reflui para dentro de si mesma e começa a questionar o universal ético, ela poderia elevar a sua paixão, à condição de universal. E nesse sentido, haveria oposição da sua paixão, do seu afeto, do seu lado emocional com o dever, o universal. Mas, não é, evidentemente, aqui o tipo de conflito que nós veremos posteriormente, porque não se trata, de expor, uma paixão em relação, ao dever. e nem também uma colisão entre dois deveres, né? Que Hegel qualifica como uma colisão cômica, na medida em que os dois deveres significam algo absoluto, e aí o absoluto seria limitado pelo outro, o que seria evidentemente cômico, porque se há um absoluto, ele não pode ser limitado por nada. Então, interessantemente, nós podemos perguntar, né, por que que o Hegel fala aqui de duas colisões que, na verdade, não serão retomadas por ele posteriormente. Talvez justamente para marcar, para deixar bem claro o tipo de colisão a ser apresentada no próximo parágrafo, que é a colisão entre, de um lado, propriamente o dever, e de outro lado, uma realidade ou efetividade privada de direito.